Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós te damos graças pelo teu cuidado para conosco, pelo teu sustento, pela tua direção. Nós te damos graças também pelo dia de hoje, em que podemos nos reunir para te adorar em conjunto. Te agradecemos pelo privilégio de podermos participar da ceia, lembrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e aguardando a sua bendita vinda. Nós queremos te pedir pelos irmãos que estão viajando, por aqueles que não puderam vir, pelos irmãos que estão cuidando das crianças lá embaixo, pelas crianças todas, e por nós aqui, para que tu nos abençoes e nos faça ter a atenção totalmente voltada para ti. Que os nossos corações possam te prestar um culto agradável. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado a carta de Filipenses, de Colossenses, estamos no capítulo 3. Nós vamos hoje ler um trecho do Evangelho de João, no capítulo 14. Nós temos estudado alguns aspectos a respeito da paz, do que a Bíblia chama de paz, né? Eu vou ler alguns versículos do capítulo 14, que é quando Jesus Cristo já estava se despedindo dos discípulos na noite em que ele foi preso, né? Então vamos ler apenas alguns versículos desse capítulo 14 do Evangelho de João. No versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí ele está falando que ele deixa a paz dele, mas é uma paz diferente, não uma paz do mundo. Não é? Na última vez nós vimos alguns aspectos a respeito da paz, vimos que a paz é uma bênção de Deus, os indivíduos sem Deus não têm paz. Aquilo que Deus chama de paz e a paz com Deus, que é a paz, que é a base da paz que podemos ter com os outros e conosco mesmo, né? Nós vimos que a perda da paz é consequência do pecado. Na queda, a paz foi perdida, a paz com Deus foi perdida. Nós vimos que ali pela primeira vez aparece a palavra medo, a palavra inimizade. Adão fala que ele queria se esconder da presença de Deus. Nós vimos que essa presença a palavra é a face de Deus. Nós vimos lá em Apocalipse também que os não salvos vão no dia da ira pedir para os montes e para os rochedos cair sobre nós. Nós não queremos ver a face de Deus. Escondam-nos da face de Deus. Nós vimos em Apocalipse 22 que os salvos, os servos de Deus, contemplarão a sua face, né? Vimos que é o pecado que separa de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde o seu rosto de vós para que vos não ouça. Esse rosto, a mesma palavra que lá em Gênesis é traduzida por presença, né? A mesma coisa. Então nós vimos que a perda da paz com Deus, a inimizade com Deus, vem da queda, vem do pecado. é consequência do pecado. Nós vimos também em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo falando sobre o ministério que ele tinha, da reconciliação. Nós vimos que essa palavra reconciliação quer dizer mudança de posição de um em relação ao outro. Nós estávamos numa posição de inimizade contra Deus e agora nós estamos numa outra posição, uma outra postura, uma outra atitude diante dele. Nós estamos em paz com Deus. Nós vimos também naquele capítulo 2 de Efésios a nossa situação, a situação de todos antes de Jesus Cristo nos resgatar. Todos nós andávamos desgarrados, todos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo grande em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, daí nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso aí nós vimos. Daí fala da situação agora. Nós éramos inimigos. Éramos como aqueles que estão sem Deus no mundo, sem esperança nenhuma, né? Mas agora fala, Jesus Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz e ele evangelizou a paz. Ele proclamou as boas novas da paz com Deus. E nós vimos como é que isso ficaria em relação a Mateus 10, que nós lemos ali, Mateus 10, 34. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer divisão. Então nós vimos que nós não podemos confundir a intenção com as consequências. O propósito com o resultado inevitável. O propósito da vinda dele foi trazer paz. Paz com Deus. O resultado inevitável é inimizade com o mundo. Esse é o aspecto que nós vimos. Lendo a frase da impressão, ele veio com o propósito de trazer divisão? Não, ele veio com o propósito de trazer paz. Deixo-vos a paz. Né? E é interessante que, às vezes eu tô pregando aqui, tem coisas que estão escritas aqui nas minhas anotações e eu não falo, e tem coisas que não estão e eu falo. Né? Quem já teve oportunidade de ver isso aqui sabe que só acompanhar isso já é um milagre. Né? É uma bagunça só isso aqui. Né? Já falei que é mais ou menos com a minha escrivaninha. Né? Eu não quero ter uma maior porque a bagunça é proporcional ao tamanho da escrivaninha. Então, passou um ponto aqui. A gente, quando fala escrivaninha, eu falo para minha esposa, dia de faxina, eu gostaria que o meu escritório fosse que nem o Éden depois da queda, por querubins e uma espada flamejante, para que ninguém entrasse. Né? Mas dou graças a Deus que arrumam o meu escritório. Esse é outro mau exemplo, né? Alguém que eu conheço citaria, que eu não vou dizer o nome, citaria Mateus 23:2, né? Jesus Cristo falando para os escribas. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Quer dizer, embora eu não faça, os irmãos podem pôr querubins e uma espada flamejante na frente do escritório, né? Eu não faço isso. Mas uma outra coisa que eu não coloquei, da paz, ele não veio trazer a paz como o mundo entende paz. O mundo entende paz como? Com as pessoas. E ele veio falar, não, eu vim trazer, nesse caso, divisão. O pai vai ficar contra o filho, a mãe contra a filha. É isso que ele fala, entre pessoas. Ele veio trazer a paz com Deus. Agora, essa paz que o mundo entende, essa não. A consequência da paz que eu vim trazer vai ser divisão. Vai ser contrária à paz como vocês entendem. E nós já vimos que a paz com Deus, vertical, é a base e sem a qual não existe a horizontal, que é a paz com o irmão, e nem a interior, que é a paz consigo mesmo. Né? E nós vimos também, nós lemos Tessalonicenses, vivei em paz uns com os outros. Isso é um imperativo, é uma ordem. Nós até citamos um puritano que falou que a paz com Deus é um privilégio, a paz com os irmãos é um dever. É uma ordem aqui. É diferente lá de Romanos 12, que nós já vimos. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o quanto depender de vocês, com os outros. Com os irmãos é uma ordem. Vivei em paz uns com os outros. Mas vamos então voltar àquele texto que nós lemos agora de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É interessante que aí a gente vê o que Jesus Cristo está deixando. Ali ele estava nas últimas palavras. É como se ele estivesse dando o testamento dele. O que eu deixo para vocês é a minha paz. Né? E ele não tinha mais nada para deixar. Na verdade, ele foi coerente com a vida dele. Né? As raposas têm os seus covis, as aves têm os ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada. Né? Até a roupa que ele vestia ficou com quem? Com os guardas, com os romanos. Eram quatro guardas, provavelmente quatro soldados foram encarregados de crucificar Jesus. É interessante que quando tinha alguma tarefa especial ou algum preso que era que eles queriam um cuidado especial, os romanos punham quatro soldados. Em João vocês vão ouvir falar que eles repartiram as vestes de Jesus em quatro, uma para cada soldado. Se a gente for ver lá em Atos 12, falando do Pedro, o Pedro foi preso e tinha, na verdade, quatro escoltas de quatro soldados. Está escrito lá. Porque 24 horas por dia tinha quatro guardando. Porque quando eles achavam que era importante, eles punham quatro. Se vocês forem ler o texto, vão ver que a igreja estava orando e o Pedro estava preso com cadeias e um soldado de cada lado. O anjo veio, as cadeias caíram, e ele passou pela primeira e pela segunda sentinela e atingiu a rua. Quatro, um de cada lado e duas sentinelas no caminho. Ele não tinha nada. Então, eles cortaram, o pessoal acha que pelas costuras cortaram, e a túnica que era por cima não tinha costura, eles sortearam. Pela lei antiga, a roupa do sentenciado ficava com o carrasco. Era por direito do carrasco. Então, quatro soldados ficaram com a única herança de Jesus Cristo. O que ele deu para o mundo é isso aqui. A minha paz vos dou. Eu vim para isso, para trazer a paz com Deus, a minha paz. Essa vem do céu, é fruto do Espírito no coração de cada um. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, a gente fala. Amor, alegria, paz, depois tem mais seis partes. Né? Amor, alegria, paz. É interessante que ele fala aqui, no final do versículo 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se preocupe. Se não se turbe, não fique perturbado o coração, não se preocupe. Exatamente a mesma frase com que começa o capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração. 14:1 começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nós já vimos que às vezes é traduzido como crer, às vezes confiar, ter fé. A palavra no original é a mesma. Confiem em Deus, confiem também em mim. Confiem em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É interessante que ele fala por que vocês não devem ficar perturbados, por que vocês não devem ficar com o coração preocupado. Ele fala, primeira coisa, vocês têm que confiar em mim. E o que ele está garantindo? Qual é a promessa que ele está dando? Eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E é interessante que a gente fala aqui, ele está falando com os apóstolos, mas se a gente for ver um pouquinho à frente, no capítulo 17, quando ele está orando, ele fala que ele está orando ali no João 17, 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, etc. Ele estava fazendo uma oração, não só pelos discípulos, mas pelos discípulos e por todos os cristãos, de todas as épocas. No 24 ele fala, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E se nós voltarmos para o capítulo 6 de João, ninguém vai ao Pai se o Pai não o trouxer. E ele fala, eu guardo bem todos os que me deste, todos. Os que Deus dá para Jesus Cristo são todos os eleitos, todos os cristãos, todos os salvos. E aqui ele fala, o meu desejo é que todos aqueles que o Pai me dá estejam onde eu estou. Então eu creio que nós podemos pegar essa promessa que ele está falando em particular com os discípulos, né? Que para que onde eu estou estejais vós também, é para todo mundo. Esse é o desejo de Jesus Cristo. Eles falam, não fiquem preocupados. Por quê? Porque confiem no que eu estou falando. Eu vou preparar lugar para vocês. Porque onde eu estiver, vocês têm que estar. Eu até tenho uma anotação aqui do lado da minha Bíblia, 1 Coríntios 2,9. Por quê? Porque nós não podemos saber exatamente como é o lugar que Jesus Cristo está preparando para a gente. O que tem preparado. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 2,9. É interessante o que fala sobre esse lugar. Fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo verbo que nós lemos lá, vou preparar-vos lugar. Mesmo verbo esse, Deus tem preparado. Eu estou insistindo nesse ponto porque nós vamos ver a importância disso na nossa paz e na nossa vida no dia a dia. A mesma palavra que aparece aqui, preparado, exatamente a mesma, vou preparar-vos lugar, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Se a gente for voltar lá para Mateus 25, não 23, 2, 25, o que que fala em Mateus 25? Fala do grande julgamento, não é? 25, 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então, no julgamento ele vai separar com um pastor que põe as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E o que que ele fala para as ovelhas? No 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse lugar que a gente não pode imaginar o que seja, já está preparado para os que estão em Cristo desde antes da fundação do mundo. É aí que tem que repousar nossa tranquilidade. Jesus Cristo fala, eu vou preparar-vos lugar. Ele está indo e ele vai estar lá. Quando nós formos lá, ele vai estar lá. Agora, só de passagem, não podemos esquecer que o mesmo verbo aparece aí no 41. 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Cada pessoa no mundo tem um lugar preparado. Todos nós temos um lugar preparado. Isso que Jesus Cristo falou, eu vou preparar, eu vou deixar pronto. O lugar está pronto, cada um de nós tem um lugar pronto. É interessante que o Lloyd-Jones chama a atenção que hoje em dia não é moda se falar no inferno. Não é moda se falar no inferno, se falar em morte eterna. Não. Estão surgindo teologias para suavizar isso. Mas é o que Jesus Cristo falava. Quem mais falou em inferno foi ele. E o que que ele está dizendo aqui? Ele mesmo está dizendo. Cada pessoa tem um lugar preparado. Para os que estão nele, para os filhos de Deus, ele fala, olha, fique tranquilo, porque eu estou indo preparar para que onde eu estiver, vocês estejam. Os outros não vão estar onde eu estou. Os outros vão estar numa situação difícil, mas nós temos que alertar. Vou preparar-vos lugar. Nós já vimos que essa paz com Deus vem da confiança em Jesus Cristo. A mesma palavra que ele usa aqui. Vocês têm que querer em mim, vocês têm que confiar em mim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mediante que? A fé, a confiança, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Então é pela fé que nós temos essa paz. É interessante que esse não se turbe o vosso coração. Eu gostaria de parar um pouquinho para ver a implicação disso na nossa vida hoje. Não fiquem preocupados. Ele chega e fala, a minha paz vos dou, não com o mundo. Não fiquem com o coração preocupado, que é uma coisa que é da natureza humana e nós vamos ver a origem dessa preocupação. Esse não se turbe, não se preocupe, vem da certeza de que Deus está no controle de tudo. Romanos 8:28, nós conhecemos bem, como diz o Moisés, é um texto que todos conhecem, né? Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante, eu já li aqui, vou passar rapidamente, eu ganhei uma vez um folhetinho de um grupo religioso, que o nome do folhetinho é Quem Realmente Governa o Mundo. Muitos poderiam responder à pergunta acima com uma só palavra, Deus. Mas o folhetinho está gastando tempo para dizer o quê? O governante deste mundo está em oposição a Jesus. Quem é esse governante? Satanás, o diabo, é realmente o governante invisível do mundo. Esse folheto, então, coloca quem está no controle do mundo é Satanás. Mas tem um livrinho do Pink, chamado Deus é Soberano, excelente, eu acho que todos deveriam ler Deus é Soberano. Ele começa, ele gasta o primeiro capítulo falando sobre quem governa o mundo. Ele começa falando, quem está regendo os acontecimentos na Terra hoje? Deus ou o diabo? E ele faz várias vezes essa pergunta e vai abordando um aspecto, outro, ele faz 4, 5 vezes a mesma pergunta. Quem está governando? No final do capítulo, quem está regulando as coisas na Terra hoje em dia? Deus ou o diabo? Que dizem as Escrituras? Elas afirmam, vez após vez, que Deus está no trono do universo. O cetro está em suas mãos, ele dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus não somente criou todas as coisas, mas também é o Senhor que domina e reina sobre todas as obras das suas mãos. Tudo o que acontece está sob o estrito controle de Deus, ao contrário do que esse folhetinho tenta dizer. A Bíblia não diz isso. Há apenas uma alternativa possível. Ou Deus domina, ou é dominado. Ou impera, ou é subalterno. Ou cumpre a sua vontade, ou ela é impedida pelas suas criaturas. E daí ele vai mostrar que depende de se eu estou andando por fé ou pelo que eu vejo. As pessoas olham e falam, ah, isso está assim, ah, só pode ser o diabo que está controlando isso. A Bíblia deixa muito claro, o controle absoluto está nas mãos de Deus. A nossa garantia, e nós podemos confiar em Jesus Cristo, por quê? Porque tudo está no controle dele. Quando alguém fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, de quem, nas mãos de quem estão todas as coisas? Se estivesse nas mãos de Satanás, nós não teríamos segurança nenhuma. A nossa paz, a nossa tranquilidade, vem da soberania absoluta de Deus sobre a sua criação. Ele está no controle. Se o Pai está no controle, então tudo está bem com seus filhos, tudo. E é isso que ele fala em Romanos 8:28. Fiquem tranquilos, porque eu controlo tudo. Aí é que está a nossa segurança. Aí em João, nós estamos ali em João 14, eu quero ler um pouquinho mais à frente. É interessante que Jesus Cristo, ele fala uma coisa a respeito dele, né? Eu vou ler no 16:32. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, ainda lhe falando na última conversa com os discípulos, né? Cada um para a sua casa e me deixareis só. Vocês vão embora e eu vou ficar sozinho. Mas ele faz uma ressalva aqui. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Nunca eu estou só. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele tinha bem essa noção, o Pai está comigo. Até onde nós temos essa noção de que o Pai está conosco? Que o nosso Pai, o nosso Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Por que que não teme? Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Essa é a base da tranquilidade do cristão. É interessante que ali Jesus Cristo fala, não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Órfão é uma figura aí. Vocês não são abandonados como alguém que não tem um pai para cuidar. Não. Eu vou estar cuidando. Eu gostaria de ler, para ver essas implicações práticas no presente, Romanos 14. Vamos ler um versículo lá de Romanos capítulo 14, que fala sobre o reino de Deus, né? Romanos 14, 17, ele está falando ali de comer a carne sacrificada, mas Romanos 14, 17, ele fala o quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É interessante como a Bíblia sempre está juntando paz com alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, alegria e paz, ou paz e alegria. É interessante que eu gostaria de ler só o Calvino fazendo um comentário sobre esse versículo. Ele fala que Deus coloca aí junto basicamente o que o Evangelho significa: a consciência do bem moral, justiça, a paz com Deus e a posse da genuína alegria da consciência através da habitação do Espírito Santo em nós. É interessante que ele fala, ao conectar paz com alegria, Paulo está expressando o caminho desta alegria espiritual. A consciência só se deleita e se alegra quando sente Deus a reconciliar-se com ela e a ser-lhe favorável. Só essa paz produz genuína alegria. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui, que o indivíduo que tem paz com Deus tem que ter alguns reflexos claros na sua vida aqui. E a Bíblia fala de vários, não vou entrar, mas eu queria gastar um pouquinho de tempo falando nesse aspecto dessa união de paz com alegria. Como fala o Calvino ali? Sem paz, não há alegria. No sentido bíblico, sem alegria não há paz, porque a paz é esse bem-estar total, não é só essa ausência de conflito. Esse bem-estar total inclui a alegria. Um está vinculado ao outro. Quando a gente chega, já falamos aqui, no fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Estão sempre juntos. Dá a impressão que o Espírito Santo não dá paz sem dar alegria, não dá alegria sem dar paz. É interessante que a gente poderia dizer que o cristão triste é um paradoxo. É uma coisa absurda o cristão triste. Alguma coisa não bate. O cristão tem que ser alegre. Eu não estou falando do cristão que não fica triste. Nós temos períodos de tristeza, às vezes longos, situações de tristeza, mas temos alegria na tristeza. Como é que é isso? Falei rapidamente uma vez, gostaria de passar um pouquinho com mais calma aí. O cristão é alegre. cristão triste é um paradoxo. Alguém já falou que a alegria cristã deve ser natural no crente. É uma coisa natural. Não pode ser crente sem ter alegria cristã. É interessante que a Bíblia insiste para que a gente tenha alegria. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os períodos de tristeza, e existem. Jesus Cristo falou de tristeza. A minha alma está profundamente triste até a morte. Paulo falou de tristeza, né? E nós já lemos em Romanos, né? Nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar não é parecer, não. Sofra junto. Sinta o que ele está sentindo. Não é para fingir, né? Ou ele está sofrendo e eu deixo eu fingir que estou chorando. Não é assim. Ali é para chorar mesmo. Sentir, né? Nós já vimos isso. Paulo mesmo já vimos falando para os Coríntios, no capítulo 7 da segunda carta. Ele fala, numa carta anterior, eu escrevi uma carta dura e vocês ficaram tristes. E eu quase me arrependi, mas depois não. Eu fiquei contente. Não contente porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza de vocês produziu arrependimento. Então ele fala, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então existe tristeza. Então como é que o cristão triste é um paradoxo? A tristeza existe, mas o cristão tem que ser alegre. De onde vem a tristeza? Eu gostaria de ler lá em Apocalipse 21, mostrar que a tristeza é consequência do pecado. A separação, a perda da paz com Deus é consequência do pecado, a inimizade, o medo. A tristeza é consequência do pecado. O que a gente fala lá em Apocalipse 21, 4? Aí ele está falando do novo céu e da nova terra. Lá fala o seguinte, que Deus vai enxugar, né? Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que significa enxugará toda a lágrima? Eles não vão chorar de tristeza, não vai existir morte. Não existe luto, tristeza. Não existe pranto, a tristeza. Não existe dor, não existe sofrimento. A tristeza é consequência do pecado. Por isso que a gente fala que Deus é alegre. Deus é alegria. A gente sabe, Deus é amor. Eu, a gente podia falar, Deus é alegria. Não tem pecado, ele não tem nada a ver com o pecado. Mas a tristeza é uma consequência do pecado. Tanto que quando nós estivermos numa situação em que não há mais pecado, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais luto, não vai haver pranto, não haverá sofrimento mais. Mas aqui, nós já falamos várias vezes que o sangue de Jesus Cristo, ele nos livra da culpa ou da condenação do pecado, do domínio do pecado e até da presença do pecado. Nós já vimos que aqui nesse mundo, ele nos livra da culpa ou da condenação. Os que estão em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Lá fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nem culpa, nem domínio, mas ainda estamos na presença do pecado, porque o pecado está aqui. Presença do pecado. Ainda somos sujeitos a pecar e sofremos as consequências do pecado. No céu nós estaremos livres da culpa, do domínio e da presença do pecado. Nem podemos pecar e nenhuma consequência do pecado vai nos atingir lá. Não existe mais, o pecado foi aniquilado. Mas aqui não. Aqui nós sofremos tristezas e sempre ela está ligada ao pecado. Quando fala, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, por quê? Produz arrependimento do quê? Do pecado. A tristeza sempre está ligada, é uma consequência do pecado. Eu gostaria de ler esses versículos, acho que talvez a gente não precise ler lá em Tessalonicenses 5,16, fala, regozijai-vos sempre. Lá põe regozijai-vos, ali em Filipenses fala alegrai-vos, o verbo é exatamente o mesmo. Alegrai-vos sempre. O que é sempre? O tempo todo, ali em Filipenses, duas vezes Paulo repete, começa no capítulo 3, versículo 1, ele vem falando uma série de coisas. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É gozado que isso é imperativo, né? Alegrai-vos no Senhor. Quando chega no 4, versículo 4 do capítulo 4, fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos o tempo todo no Senhor. E é interessante que ele usa uma expressão. Outra vez digo, alegrai-vos. O que, que é isso? Eu estou insistindo nesse ponto. Quando ele fala, você se alegre, eu vou dizer outra vez. É interessante que ele use essa expressão para dar importância. Eu estou insistindo nesse ponto. Vocês têm que se alegrar. Essa é a tônica. E nós vamos ver isso no Senhor. O segredo todo está no Senhor. Não é? Vocês têm que frequentar festas para ficarem se alegrando. Não tem nada disso. É no Senhor. Né? Então, nós já vimos esses versículos. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que a gente tem que ter em mente. Porque eu quero colocar a esperança aqui, que é a base da nossa alegria. A atitude com que em relação ao futuro, na verdade, ela determina a nossa atitude em relação ao presente. Então, como eu vejo o futuro, determina como eu encaro o presente. A minha incerteza quanto ao futuro me tira a paz, tira a alegria, me traz preocupação, ansiedade. A minha certeza quanto ao futuro, no caso do cristão, é a maior fonte de paz e de alegria e de segurança e de descanso no Senhor agora. O futuro, como eu encaro, é que determina como eu encaro as coisas aqui hoje. Por isso que todo mundo quer saber o futuro, e paga cartomante, e paga, faz tudo, quer saber. Por quê? Fica ansioso pelo futuro. Mas Jesus Cristo fala, não andeis ansioso de coisa alguma, fica tranquilo. É a mesma coisa que ele fala aqui. O coração de vocês não perturba, não deixa ele se perturbar. Só confia no que eu estou falando. Eu estou indo preparar para vocês um lugar que ninguém pode nem imaginar como é. Já está desde a fundação do mundo, está separado para vocês. Ou nós confiamos ou não confiamos. E ainda fala, se não fosse assim, eu falaria para vocês. Pode ficar tranquilo. Mas é assim. Essa é a base. Então, como nós vemos o futuro, nós já vimos lá naquele primeiro capítulo de Pedro, eu não vou ver em detalhe, mas o que fala no primeiro capítulo de Pedro, eu acho extremamente interessante. 1 Pedro 3:1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida, nova natureza. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro. Já vimos isso. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Daí ele continua lá no 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Não pode ser sujada, não pode ser manchada, nunca diminui. Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança, para uma herança. Ele fala que, porque vocês que sois guardados no 5, guardados pelo poder de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E ele fala nisso. E o que é isso? Ele fala da esperança, é uma coisa que nós não temos, como fala lá em Romanos capítulo 8. Se eu estou vendo, eu não espero. Eu só espero uma coisa que eu não estou vendo. Esperança. Fala da herança. Não recebi a herança. A salvação está preparada, ela só vai ser revelada no dia futuro. É tudo o que não aconteceu. Não aconteceu nada para eles. Eles só estavam aguardando. E o que fala? Nisso exultais. E nós vemos que exultar é pular de alegria. Não é ficar um pouquinho contente. É uma alegria incontida. Eles não aguentam de contentamento. E fala, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, ter tristeza por várias provações. Mas ele vai falando, daí fala no versículo 8, a quem, falando de Jesus Cristo, não havendo visto a mais, no qual ou em quem não vendo agora, mas crendo, exultais, o mesmo verbo, pulam de alegria, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por que que eles pulavam de alegria? Por causa da esperança. Da esperança. Eles confiavam em Jesus Cristo. Ali ele fala na esperança, na herança, numa salvação que vai se manifestar. Agora, pode ser que tenha tristeza. Mas a alegria deles estava o quê? Na confiança em quem prometeu. Quando a Bíblia fala em esperança, ela está falando em certeza. Esperança é só que está aguardando, como fala em Romanos 8, aquilo que nós vemos, como nós esperamos. Nós só estamos aguardando com paciência, é a expressão que usa. Aguardar com paciência. Só isso, mas é uma certeza. A fé é a certeza de coisas que ainda não aconteceram. É a convicção de fatos que não se veem. Como é que é isso? Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que eles vão acontecer. Eu estou convicto disso, por quê? Porque depende de quem prometeu. E é isso que Jesus Cristo fala. Vocês creem, confiem em Deus e confiem também em mim. Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar para vocês. Quando Jesus Cristo dá essa paz, tem que vir junto a alegria da salvação, como falava o Davi no Salmo 51, que ele pecou, ele perdeu a alegria da salvação, não perdeu a salvação. Ele adulterou com Batisseba, deu um jeito para o marido dela morrer, mas ele fala, restitui-me, me dá de volta para mim a alegria da salvação. Por quê? No pecado, tristeza. Tristeza é fruto do pecado. Removido o pecado, alegria. Alegria em meio à tribulação. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui. Em João mesmo, ali naquele trecho que nós estávamos vendo, nós vimos João 14, né? Vamos dar uma olhadinha em João 15. Aqui em João 15, ele fala ali no 5, não é? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer, e fala em permanecer nele, aquele que permanece em mim. Daí ele fala lá no 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para quê? Para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria. É a mesma palavra aqui que fala lá do regozijai-vos sempre, de Tessalonicenses, alegrai-vos sempre no Senhor. É a mesma palavra. Um na forma substantiva, outra na forma verbal, mas é a mesma palavra. Para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Ali no 16 ele fala o quê? Ele tá se despedindo. No 20 ele fala, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E no 22, assim também agora vós tendes tristeza. Claro, ele está dizendo que ele ia morrer, né? Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Se nós formos ver no capítulo 17, na oração, no versículo 13, ele fala a mesma coisa. Agora vou para junto de ti e falo isso no mundo para que eles tenham a minha alegria ou o meu gozo completo em si mesmos. É interessante como Deus insiste nesse ponto da alegria. Jesus Cristo era um indivíduo alegre. Ele fala, eu quero que eles tenham a alegria que eu tenho. A gente às vezes não para pensar na alegria de Deus, mas se a tristeza é resultado do pecado, Deus é absolutamente alegre, o tempo todo. É isso que a gente tem que ter em mente. E ele insiste nesse ponto, e é uma ordem, e é sempre, e é o tempo todo. O que nos pode tirar a alegria? O pecado. Às vezes fala, não, mas morre uma pessoa querida. Tudo isso é consequência do pecado, veio da queda. Quando nós estivermos numa situação que não há mais consequência do pecado, nós estaremos absolutamente livres disso. Eu gostaria de ver mais um ponto dessa nossa segurança que nós temos em Deus. A nossa alegria e a nossa certeza, quando falo em esperança, é uma certeza, por quê? Porque quem prometeu é fiel, essa segurança está, eu gostaria que a gente lesse ali em Filipenses capítulo 1, a gente vai ver o versículo 6, mas eu quero ler um pouquinho antes. Filipenses capítulo 1, ele vai falando da oração e da atitude dele em relação aos Filipenses, começando 1:3, ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele orava o tempo todo por todas as igrejas. É interessante, né? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. Eu tenho certeza absoluta de que aquela obra que Deus começou em vocês, Ele vai completar. Deus começa um trabalho e Ele vai até o fim. Ele começa, Ele não larga da metade. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não é brasileiro. Brasileiro é um ótimo iniciador. Vamos fazer, vamos. Toda segunda-feira começa regime e começa ginástica. E todo primeiro de ano faz um plano imutável e eterno que dura uma, duas semanas. Brasileiro é bom para começar. Enquanto dura o entusiasmo, vai. Né? E nós paramos. Deus não. Deus começou, Ele vai até o fim. Então, nesse ponto, Deus não é brasileiro. Né? Não tem essa característica do brasileiro. Graças a Deus, Ele ama muito os brasileiros, como de todas as nações, nós já lemos, né? Todas as nações, todas as tribos, línguas, raças, né? Mas Ele não tem essa característica. A nossa segurança está em quê? A obra que Ele começou, Ele vai levar até o fim. A gente às vezes fala nos cinco pontos do calvinismo, né? O quinto, a perseverança dos santos. Dá a impressão que, olha, o indivíduo que se mantiver firme, que tiver força, esse vai ser salvo. Não, essa é a ideia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é a ideia. Aquele que tiver esforço suficiente para ficar até o fim, não. É Deus que faz com que ele persevere. É Deus que faz. Quando ele começa a obra, esse vai perseverar. Aquele que perseverar até o fim, quer dizer, aquele em que Deus começou a obra nele, no seu eleito, esse vai perseverar até o fim. Quando nós falamos na perseverança dos santos, não é o meu esforço que faz isso, mas é a graça. Que a obra que ele começou, ele vai terminar. Graças a Deus. Porque eu não sei se eu vou estar perseverando amanhã, o ano que vem. Como é que, se dependesse de mim, a situação muda, daqui um ou dois anos é outra situação, eu não sei se eu vou estar perseverando. Graças a Deus que não depende de mim, depende dele. Só da graça dele. Ele começou, ele termina. A nossa segurança está aí. Essa é a base da nossa alegria. Nós devemos continuar a falar um pouquinho sobre isso. A base da nossa alegria. Quando ele nos deu paz, paz com Deus, ele mandou o seu Espírito, o Espírito fruto, amor, alegria, paz e outras coisas. Ele não dá a paz sem dar alegria, não dá alegria sem dar paz. É como fala ali o Calvino. Ele junta as duas coisas. Sem a paz de Deus, não há alegria. Por quê? Porque, na verdade, ela depende das promessas dele. Por isso que eu digo aquilo que, como nós encaramos o futuro, vai determinar como nós encaramos o presente. Por isso que a minha primeira semana de férias era mais feliz do que a última. Eu já tinha a perspectiva de uma coisa que estava terminando. Muitos dizem que a expectativa da festa é tão boa, às vezes melhor do que a festa, porque a expectativa é sempre perfeita, né? Ah, aquela alegria pela festa, depois não foi tão grande coisa, mas aquela semana toda foi feliz esperando a festa. É o que acontece com a maioria no carnaval, a mesma coisa. Então, o futuro determina como eu encaro aqui. E é o que Deus está falando. Pela promessa, a nossa esperança na promessa dele, que é a certeza de uma coisa que eu só tenho que aguardar no tempo, mas vai acontecer, é o que determina a minha alegria agora. Uma das características do indivíduo de ter paz com Deus, ele tem que ter a alegria da salvação. É uma coisa que vem junto, isso é uma coisa prática para o dia a dia de cada um de nós. Eu gostaria de encerrar lendo alguns versículos ali em João 14, que nós já lemos. Ele falou no 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Então ficou bem claro, eu vim trazer a paz com Deus, não a paz que o mundo está esperando. A paz que o mundo está esperando entre as pessoas, não, aí eu vim trazer divisão. A gente precisa tomar muito cuidado, às vezes eu vejo na televisão, você quer ter paz, venha para Jesus. A frase é perfeita, só que o que eu estou falando, o que o outro está entendendo? Claro que o indivíduo, a grande maioria sem Deus, está entendendo o quê? Eu quero ter a paz horizontal e a interior. Eu quero estar em paz com os outros, ninguém me perturba, eu não perturbo ninguém, e eu estou me sentindo bem. Só que ele falou, não é essa paz que eu dou. Essa é a paz que o mundo dá, para mim não. A paz que eu venho dar é a paz com Deus. E ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não se preocupem. Não tenham medo do futuro. Ele começou falando, não se turbe o vosso coração, a mesma frase. Confiem em Deus, confiem também em mim, aí está credes. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Todos os seres humanos têm um lugar preparado, como nós vimos em Mateus capítulo 25. Precisa ver que lugar é esse preparado. E a paz com Deus e a alegria cristã que o indivíduo tem vai dar certeza de que o lugar preparado para ele é junto com Jesus Cristo, porque a promessa foi dele. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças pelas tuas promessas. Te damos graças pela certeza absoluta de que serão cumpridas. Te damos graças porque podemos confiar nelas de todo o nosso coração. Nós te damos graças porque tu já nos revelaste alguma coisa sobre o nosso futuro. E aquilo que tu nos revelaste é suficiente para nos dar tranquilidade no presente, apesar de todas as dificuldades e de todas as tristezas que ainda existem como consequência do pecado aqui neste mundo. Guarda os nossos corações de maneira que a nossa confiança em ti aumente a cada dia mais. Que possamos cada vez mais estar empenhados em te conhecer e a tua vontade através da tua palavra. E que a tua palavra nos aumente a fé, aumente a nossa confiança em ti, a certeza de que o nosso tesouro está guardado no céu. E que isso nos traga alegria na hora de enfrentar as situações difíceis nesta vida. Faz, Senhor, com que possamos perseverar nessa nossa motivação de vivermos para ti o tempo todo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.